Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Hoje vamos falar sobre uma efeméride, um aniversário. Vamos recordar uma figura importante na história portuguesa do século passado, do século XX, Marcelo Caetano. Isto porquê? Porque no próximo dia 26 de outubro passarão 40 anos que Marcelo Caetano faleceu. Ele faleceu longe de Portugal, longe da pátria, faleceu no Rio de Janeiro, a 26 de outubro de 1980. Faleceu no exílio, faleceu amargurado, faleceu de certa forma muito zangado com o seu país, com o que estava a passar em Portugal, depois de ter sido o último, como na altura se designava, presidente do Conselho do anterior regime. Foi o seu governo, como todos se recordarão, foi derrubado no dia 25 de abril de 1974 e com isso acabou o Estado Novo. Enfim, o percurso político de Marcelo Caetano é muito longo, é alguém que muito cedo se interessou pela política, teve um percurso doutrinário bastante interessante, porque começou a escrever ainda bastante jovem sobre política, terá começado até de um ponto de vista doutrinário bastante à direita e depois, durante muitos anos, foi visto como sendo o Delfim de Salazar, até que a certa altura se afastou relativamente a Salazar para ser chamado num momento em que Salazar ficou incapacitado em 1968. Jaime Nogueira Pinto, já se reconciliou com a figura de Marcelo Caetano?
De certo modo, eu escrevi, enfim, eu pus-me a miúdo também nessa altura, mas através sobretudo de um jornal que era nós fazíamos nessa época, A Política, começou a sair em 69, nós de facto pusemos muito a Marcelo Caetano, que de certo modo também considerávamos uma espécie de coveiro. Não era tanto o regime, nós também não tínhamos um grande entusiasmo pelo regime, mas era sobretudo um coveiro do que então era o ultramar, quer dizer, a ideia era que toda a política de Marcelo Caetano, portanto nós fomos de facto extremamente críticos. E já no exílio, eu também estive no exílio durante uns anos, a seguir ao 25 de Abril, até tive um mandato de captura em setembro de 74, quando estava em Angola, portanto passei para a Namíbia, depois para a África do Sul, e depois enfim, estive no Brasil e em Espanha, voltei no princípio dos anos 80. Mas escrevi um livro, que era um livro, enfim, escrito também a quente, que era um livro que, de certo modo, responsabilizava Marcelo Caetano.
Era um livro quase finis patria.
Era, exatamente, era um livro que responsabilizava Marcelo Caetano pelo, enfim, pelo, não só pelo fim do regime, mas por certo modo por todas as desgraças ocorridas depois. Hoje já há muitos anos, aliás já em reedições desse livro, fiz de certo modo essa revisão, primeiro porque eu acho que o regime, tal como estava, era um regime que Salazar tinha concebido e que funcionava com ele, António de Oliveira Salazar, quer dizer, não servia para mais ninguém, ou seja, qualquer alternativa, qualquer outro sucessor, tivesse sido quem fosse, era capaz de encontrar os mesmos problemas e as mesmas soluções falharem, não é? De facto, o regime estava... depois, enfim, nós Marcelo Caetano era de facto, tinha uma, o regime estava feito para alguém como Salazar, que era um homem de decisão, quer dizer, Salazar não tinha, era um homem muito só, era um homem que tinha uma, enfim, não tinha família no sentido e a família, não tinha amigos, não era uma pessoa que tivesse, era um homem extremamente sozinho, mas que era, acima de tudo, alguém que tinha convicções políticas muito fortes e que tomava decisões. E o regime estava feito para isso. Ora, Marcelo Caetano era um intelectual, era um homem com uma excelente preparação cultural, histórica, com uma experiência, com viagem, mas era um Hamlet, era um homem de grande indecisão, era um homem de grande indecisão e, portanto, aquele tipo de instituições não funcionavam e Marcelo Caetano, no fundo, tentou, curiosamente, embora proclamasse que não, mas tentou fazer aquilo que se podia chamar o salazarismo sem Salazar, quer dizer, ele tentou fazer o salazarismo sem Salazar. Embora eu hoje reconheça que algumas das coisas que, enfim, com que nos levaram a, na altura a lutar contra ele, nomeadamente uma série de decisões que ele tomou em relação à África, ao ultramar, etc., enfim, talvez tivessem sido melhores ou menos más do que veio a acontecer. É evidente que nós temos uma capacidade de racionalizar o acontecido. E, portanto, é evidente que tudo o que hoje dizemos sobre isso e o que dizemos mais moderadamente ou procurando, enfim, atribuir de facto um sentido à história acontecida, porque a história acontecida acaba por ter sempre um sentido, e até para não darmos em loucos, portanto, nós racionalizamos o acontecido e, nesse sentido, podemos dizer que aquilo que Marcelo Caetano teria tentado fazer, que seria uma espécie de evolução progressiva em relação à questão da África, porque o regime, quando se fala da situação espanhola e se faz a comparação com a situação espanhola, a Espanha não tinha de facto um problema de um império colonial, não é? Portanto, não tinha um problema de uma guerra, portanto, pôde fazer, enfim, com alguma tranquilidade e através de um eixo, foi a restauração da monarquia, que Franco, a instauração da monarquia, pôde fazer isso porque, de facto, manteve um certo poder independente, um poder que foi uma espécie de, por um lado, surgiu como uma defesa da ordem antiga e, por outro lado, também era uma esperança para a ordem nova e, portanto, acabou por ter ali uma convergência de partidários e de inimigos do regime, que aqui em Portugal não foi possível encontrar. Quer dizer, aqui em Portugal a Revolução nasceu essencialmente de uma questão corporativa nas Forças Armadas, e que depois é evidente, perante o vazio político, porque também é preciso ver que o regime anterior vivia, em termos de ideias, era um vazio político, até porque a sustentação ideológica de um regime autoritário, não é? No fim dos anos 60 na Europa era muito complicada e, portanto, enfim, houve aquela revolta, digamos, dos capitães, que era essencialmente ditada por motivos, digamos assim, corporativos ou sindicais, questões de carreiras, tudo isso, mas que depois foi transformada, porque havia algumas pessoas que tinham, enfim, nessas áreas tinham algumas ideias políticas, e que depois foi transformado, de facto, num movimento político e até, de certo modo, também se radicalizou, digamos. Mas é evidente que hoje não tenho o juízo tão duro porque Marcelo Caetano, quer dizer, não foi, se não fosse ele outro, naturalmente era capaz de ter acontecido uma coisa parecida ou semelhante.
Jaime Gama, Marcelo Caetano é alguém que tem uma evolução, de facto, interessante do ponto de vista político, porque ele no regime é uma das figuras que surge talvez mais ligado até à estética dos regimes autoritários na Europa, dos regimes fascistas na Europa, e depois, nesta fase final, sobretudo nos seus primeiros momentos, quando se fala da liberalização marcelista, parece ser a pessoa, e mesmo antes disso, quando na universidade se opõe a que, por exemplo, entre a polícia, defende a sua autonomia, quase se zanga com Salazar, parece ser alguém que evolui para posições mais liberais. Qual é a sua leitura deste seu percurso, do percurso de Marçal Caetano? Aliás, alguém que tem uma vida pessoal também curiosa, porque ele casa-se com a filha de alguém ligado à República e às ideias liberais.
Sim, eu acho que é bastante importante, e hoje já se pode fazer isso com mais serenidade, estudar a infância e a adolescência de Marçal Caetano e procurar ver como é que ele forma as suas ideias políticas. Ele nasce em 1906, portanto ele assiste com 4 anos à proclamação da República em Lisboa, porque o pai, que era de Pampilhosa da Serra, vem como soldado, depois vai sendo promovido a sargento, passa para a guarda fiscal e depois entra nas alfândegas como aspirante. É um homem determinado, tem 2 casamentos, com a primeira mulher morre, é um homem muito ligado à Igreja, funda as conferências de São Vicente de Paulo na Paróquia dos Anjos e mantém sempre uma relação, porque escreve nos jornais da sua terra natal. E isso seguramente influencia Marçal Caetano e aquilo que ele assiste, porque ele é aluno do Liceu Camões e é depois aluno e bom aluno da Faculdade de Direito em Lisboa. Marçal Caetano, contrariamente a Salazar, não é originário da escola, da doutrina social da Igreja, porque ele, quando começa a formatar mais a sua opinião política e a aparecer e a subscrevê-la, gravita em torno do integralismo lusitano. E a fase em que ele, temos que ver isto, a fase em que ele gravita em torno do integralismo lusitano é a fase da ditadura militar, saída do 28 de maio. Eu acho que ele se acolhe ao integralismo lusitano porque é, digamos, a ideologia que vê como podendo ser hegemónico, muito influente na queda da República. Marçal Caetano também não vem da direita republicana, não vem do Partido Liberal, não vem do Partido Nacionalista, vem, portanto, desse meio, que ele segue num trajeto muito em paralelo, por exemplo, com Pedro Teutónio Pereira. E depois, à medida em que a ditadura militar se cimenta, e se percebe que a ditadura militar não vai restaurar a monarquia, Marçal Caetano também se adapta e portanto, começa a ter uma relação de ceticismo em 27 e já em 29 já não é integralista. E inicia uma colaboração com a ditadura militar e com o próprio Salazar, porque o primeiro cargo que ele tem, a bem dizer, é o cargo de auditor jurídico do Ministério das Finanças, para onde é designado em 1929, com 23 anos, depois de se ter licenciado. E ele participa, por virtude disso, na elaboração de diplomas importantes, designadamente na feitura da própria Constituição de 33, porque é membro da comissão encarregada de a preparar e é secretário dessa mesma comissão, e vai fazendo em paralelo a sua carreira como docente, porque se doutora e ganha o concurso para professor catedrático, e portanto tem uma origem no regime. Ele é bastante mais novo do que Salazar, ele é 17 anos mais novo do que Salazar, e portanto a origem dele no regime é uma origem, digamos, que tem a ver com a sua adolescência e juventude no integralismo, com a sua reconversão ao republicanismo da ditadura militar e depois com a sua integração em vários postos do regime. Mas se virmos, só em 1944 é que ele alcança um cargo ministerial, porque até aí ele vai preencher alguns lugares secundários na Câmara Corporativa, no Conselho do Império, vai ser Comissário Nacional da Mocidade Portuguesa.
Isso é um lugar politicamente relevante.
É, mas tem que se estudar também a linha programática que Marcelo Caetano define para o comissariado. Ele tem duas preocupações nítidas, e se lerem o Manual dos Dirigentes, que é um manual bem feito para a finalidade a que se destina, e a coletânea de palestras que ele fazia na Escola de Graduados da Universidade Portuguesa, chamada Por Amor da Juventude, verificarão que ele tem duas preocupações. A primeira é a de fazer com que a mocidade portuguesa não antagonize a Igreja, nem as organizações da Igreja Católica nas atividades circunscolares. Em segundo lugar, é que a mocidade portuguesa não se transforme na extensão de organismos juvenis similares de países estrangeiros, designadamente da Itália e da Alemanha. E isso está patente na sua constante doutrinação e nos seus discursos, e isso leva, porventura, a entrar em conflito com alguns sectores que desejariam que essa convivência com a juventude italiana e com a juventude hitleriana fossem mais intensas e tivessem uma transposição mais efetiva. Ou seja, há ali nitidamente uma preocupação, inclusivamente, de preparar a mocidade para ser um foco de resistência se Portugal viesse a ser invadido, fosse por quem fosse. Marcelo Caetano tinha sido escuteiro na sua juventude, tinha alguma admiração também pela organização escuteira, que tem uma inspiração nitidamente anglo-saxónica, e portanto é preciso também analisar o conteúdo programático, as formas organizativas. É certo que na aparência há todo aquele aparato da época, sem dúvida. É certo que a ideologia é uma ideologia de respeito pela autoridade, educação para a autoridade, sem dúvida. Mas há nuances em relação ao que foi feito em outros países e nunca, por exemplo, a mocidade portuguesa degenerou numa instituição juvenil de cultos pagãos como a juventude hitleriana, até mais nesse caso que a mussoliniana.
Vamos interromper agora.
Portanto,
para...
a origem, essa origem política de Marcelo Caetano é muito importante para ver o seu percurso seguinte.
Vamos interromper agora para o nosso habitual intervalo. Regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso ao Conversas à Quinta. Estávamos precisamente a ver o percurso político de Marcelo Caetano. E há, depois desta fase em que ele chega ao governo, portanto, em que, como já me estava a referir, há um momento em que Marcelo Caetano, de alguma forma, sonha ou pensa que é possível que Salazar passe a ser o Presidente da República e que ele lhe possa suceder a seguir à guerra. Mas isso nunca se concretiza, não é assim, Jaime Garay Pinto?
Não, Salazar, vamos lá ver, Salazar entendia o Estado Novo e o pacto político, digamos, fundacional do Estado Novo, Salazar entendia-o como um pacto entre ele e as Forças Armadas. E, portanto, a questão da chefia, da chefia do Estado pertencer sempre a um elemento das Forças Armadas era uma questão essencial para Salazar. Quer dizer, Salazar é muito curioso porque a análise que a gente pode fazer, ele vê-se que ele desde o primeiro minuto que entra para o Ministro das Finanças e, portanto, de certo modo, passa a ser o homem forte do regime, ele tem muita noção de que o poder está nos militares e, curiosamente, ele também sabe que esses militares que têm o poder não são os generais, são exatamente aqueles tenentes, capitães, alguns majores, no fundo são oficiais subalternos e médios que têm, digamos, umas centenas deles, que são quem, de facto, detém o poder. E, portanto, aliás, curiosamente, é muito interessante, se analisarmos aqueles primeiros discursos, ele faz discursos, por exemplo, para os oficiais da Guarnição Militar de Lisboa. Que raio é que o Ministro das Finanças tem que falar para os oficiais da Guarnição Militar de Lisboa? Porque ele assim sabe que tem ali umas centenas de militares que o estão a escutar e que é aí que ele tem, de facto, a sua força. Portanto, ele faz esse pacto ele faz esse pacto e um dos elementos, penso eu, que estava presente ou esteve sempre, enfim, essencial nessa definição e nesse pacto fundacional do regime era, de facto, a chefia do Estado estar entregue a um militar. E, portanto, isso penso que era um dos pontos de que ele não abdicava. Mas Marcelo Caetano também tem, de facto, ali, sendo uma figura pensante, qualificada, que de certo modo, até como há pouco se dizia, esteticamente até se aproxima mais de uma estética fascizante, o fascistizante, a gente tem, por exemplo, os retratos dele fardado de comissário da mocidade portuguesa, em que está com bota alta, está coisa que, por exemplo, Salazar nunca vimos Salazar vestir uma farda de coisa nenhuma. E, aliás, eu tinha um amigo meu que dizia que o teste para ver se um dirigente pode ser alguma vez um dirigente fascista é imaginá-lo de bota alta, não é? E, de facto, Salazar não daria de bota alta, nunca andou e não lhe ficaria bem a bota alta. O Marcial, nesse aspecto, mas alguém tanto, tinha mais esse tipo de prática e mesmo também era mais era outra época, como o Jaime Gama estava a dizer, ele vinha já de um momento histórico completamente diferente, quer dizer, Salazar tinha-se formado naquilo que era então a doutrina social da Igreja, a democracia cristã, que não tinha nada a ver com a democracia cristã depois posterior, era uma democracia orgânica, era um homem muito exatamente desse poder, era mais um muito reacionário. Salazar era uma figura muito de um conservador extremamente desconfiado do futuro, desconfiado até das formas, todas essas formas revolucionárias, fossem elas comunistas ou fascistas ou democráticas ou o que fosse. Salazar era de facto um contra-revolucionário nesse aspecto. Marcelo Caetano, curiosamente, é um homem mais aberto nesse aspecto, mais aberto, digamos, a essas novas ideias. Ele tem uma, como outros elementos, aliás, do regime, que são de facto figuras muito mais voltadas para, como é o caso, por exemplo, de Henrique Galvão também, são figuras muito mais voltadas para o que se estava a fazer lá fora. E ele tem depois uma coisa em que é muito acusado, sobretudo pelos monárquicos, pelo seu famoso discurso no Congresso de Coimbra da União Nacional, em que ele, de certo modo, renega o monarquismo e renega, portanto, qualquer ideia de restauração da monarquia, não é? Isso enfim, tal, torna-o, eu era muito miúdo nessa época, mas ainda apanhei ecos um bocadinho das pessoas em certas áreas da direita criticaram muito Marcelo Caetano. Mais tarde tem de facto aquele famosíssimo episódio da universidade, não é? Em que ele de certo modo também aproveita um pouco para se afastar, digamos, do regime e para se colocar, digamos, na linha da sucessão, não é? Porque ele entende que é a posição mais cómoda nessa altura.
Jaime Gama, uma das coisas interessantes na forma como se dá essa sucessão é não apenas o corte, digamos, aquilo que parece ser um corte em relação a alguns aspectos mais liberalizantes, mas também um corte no estilo. Marcelo Caetano começa a utilizar os meios modernos de comunicação, vai à televisão, por exemplo, mas só Caetano viaja, faz viagens às colónias, e essas viagens são, de resto, momentos de grande êxito comunicacional e de grande êxito no encontro com as populações. Há toda uma forma de governar que é radicalmente distinta da forma, pelo menos na aparência, no estilo, na estética até, da forma de governar de Salazar.
Sim, ele por um lado pratica isso porque é remetido para posições onde não lhe resta, porventura, algo para manter a sua influência do que praticar isso. Essas posições estão-lhe abertas e, consequentemente, ele também as sabe utilizar. Por outro lado, é uma evolução do tempo. E ele também usa essas oportunidades nos momentos em que relativamente cai em desgraça, porque ele cai em desgraça por várias vezes. Quando Salazar o convida a primeira vez para ir para o governo, convida-o para que ele seja ministro da Justiça e ele recusa. E recusa também ser ministro da Assistência Social, isto em 44, e acaba ministro das Colónias, que é uma coisa que lhe dá visibilidade, porque ele faz uma visita grande, 4 meses, e ganha aí também um contacto internacional e ganha alguma experiência desse mundo. Depois ele é remetido para posições na Câmara Corporativa, que começam por ser posições secundárias e depois acaba como Presidente da Câmara Corporativa e daí emerge para Ministro da Presidência. Mas como Ministro da Presidência esgota o seu campo de cooptação para a área governamental em 58 com as eleições, porque... de certa maneira ele tem que ser sacrificado.
Ministro da Presidência era um bocado visto como sendo quase delfim, não é?
Sim, mas um delfim sob controle e vigilância apertada a tal ponto que isso não foi suficiente para o manter na posição logo a seguir às eleições de 58 e ele vai em aceita o lugar de Presidente da Comissão Executiva da União Nacional, mas que é um lugar fora da área do governo. Depois a sua reaparição é um pouco feita em 59, como reitor da Universidade de Lisboa, em que se mantém até 62. Em 62, com a crise universitária, ele é remetido para uma posição um bocado fora do contexto até da própria sucessão, e só em 68 é que vem, digamos, ganhar a disputa pela sucessão. Mas ele aproveita muito bem todo o tempo para criar redes de amigos. Eu acho que a principal plataforma que ele utiliza é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, porque ele redige os manuais centrais da estruturação jurídica do regime, ciência política e direito constitucional, direito administrativo, direito ultramarino, direito corporativo, em que ele se tinha empenhado muito em ser doutrinador, conjuntamente com Teotónio Pereira, com também Costa Leite de Umbrales também com Castro Fernandes. E procurando doutrinar um corporativismo em demarcação com o corporativismo italiano. E procurando aí ir buscar algumas coisas às velhas áreas corporativas do integralismo, mas procurando ajustar isso já num Estado moderno, num Estado mais estruturado e mais avançado. E é, digamos, essa sua lecionação que lhe cria no regime uma sustentação, porque na verdade ele se sobrepõe a tudo o que são os outros professores de direito e as outras escolas de direito, no direito constitucional e no direito administrativo, porque é muito claro na exposição e as suas obras são manuais para tudo o que é o funcionalismo público, para tudo o que é quem lida com os assuntos da máquina do regime, nos ministérios, no dia-a-dia, nas autarquias, nas organizações de coordenação económica. Ali é que vai beber uma fonte doutrina. Portanto, ele exerce sempre essa sedução do doutrinador e vai criando círculos de amigos que cultiva, porque ele tem um círculo de amigos que é manifestamente universitário dos seus discípulos, tem um círculo de amigos da sociedade portuguesa, manifestamente, tem o círculo de amigos de África, o círculo de amigos tecnocrata, do período em que é ministro da Presidência, depois vai alargando isso, há um círculo de amigos liberais, o círculo Opus Dei. Portanto, ele vai constituindo anéis de referência que estão presentes dentro do regime, embora porventura não organizados de uma forma expressivamente militante ou estruturada, mas estão aí latentes, são uma força que ele sabe que um dia lhe poderá vir a ser útil numa lógica de disputa pela sucessão. que é algo que porventura ele previu que fosse mais cedo, porque, por exemplo, no discurso de Coimbra ele é muito criticado, ele não é criticado na ofensiva antimonárquica, porque essa também era do agrado de Salazar, visto que a maioria dos deputados era monárquica, Mário Figueiredo podia fazer facilmente uma manobra de uma revisão de Constituição ou de um simples interregno na sucessão da chefia do Estado que pudesse levar a uma sucessão com recurso ao Instituto de Monarquia. E isso também não era do agrado de Salazar. Só que Marcelo não só faz no Congresso de Coimbra da União Nacional esse ataque, o contra-atacante da tese que aí estava latente, como ele depois defende a teoria de Salazar à presidência. E, no fundo, Marcelo a primeiro-ministro com Salazar presidente. E aí é que, digamos, os seus detratores aproveitam também essa faceta para cortar um pouco as asas e para intrigar junto do próprio primeiro-ministro, dizendo, ah, isso é uma solução que não é ajustada e, portanto, vamos deixar estar as coisas como estão. Mas, na verdade, Marcelo Caetano mantém sempre, mesmo quando está ausente, a sua influência, e as conferências que ele vai fazendo são conferências que ele aproveita também para dizer, no fundo, isto comigo seria melhor, isto teria face humana, isto seria mais eficiente, eu estou aqui dentro disto, eu sou disto, eu pertenço a esta família, mas eu executaria este programa tendo em consideração o que é já a evolução da sociedade portuguesa, a evolução do mundo, e portanto de uma forma mais palatável para as opiniões públicas. Ele estuda muito a opinião pública, embora sem nunca admitir uma liberdade plena de imprensa, nem a liberdade de formação de partidos, porque ele tem uma dificuldade congénita em relação à concepção de uma vida política cuja legitimidade derive de partidos e de eleições. Ele aí tem manifestamente outros escolas. Embora ele tenha o cuidado de dizer a determinada altura que na sua formação não pesaram apenas os integralistas. Pesou António Sérgio com o seu racionalismo crítico e pesou também Monsenhor Pereira dos Reis, que era um homem muito influente junto do Cardeal Mendes Belo e que é um homem que exerce influência na paróquia dos Anjos e influencia Marcelo Caetano. Marcelo Caetano é um moderado, é um compromissório, ele é um antidemocrata porque acha que a democracia exacerba as tendências negativas da espécie humana e é preciso um quadro institucional que controle como antídoto essa tendência degenerativa e por isso ele tem dificuldade em integrar outro tipo de geração de legitimidades. No regime ele não coloca a questão da legitimidade porque ela está encontrada desde a ditadura militar e desde a Constituição de 33. Não é aí que ele se vai preocupar. Esse foi o problema resolvido por Salazar. Ele navega nessa legitimidade instituída, mas procurando sempre ver se é possível dilatar a margem de apoio, de aceitabilidade para esse projeto. E isso dá-lhe popularidade, sem dúvida, porque ele é visto com popularidade quando tem essas posições de demarcação.
Já Nogueira Pinto, estamos praticamente no final do programa e gostava só de colocar uma questão, que é tentar perceber um bocadinho estes anos finais de Marcelo Caetano, o seu exílio no Brasil e a dor com que ele fica, a amargura com que ele fica relativamente a Portugal e que marca muito esse período da sua vida. Ele continua a dar aulas no Rio de Janeiro, é acolhido pela comunidade do Rio de Janeiro, mas fica muito magoado.
Marcelo Caetano teve sempre esse problema, foi um problema muito grave dele. Marcelo Caetano personalizava muito todas as coisas. Eu próprio tive alguma relação com ele nessa fase final, uma relação, aliás, relativamente, quase diria, tensa. E ele personalizava muito tudo, quer dizer, ele tinha esse problema. E enquanto Salazar era completamente frio, não tinha emoções, não tinha não tinha emoções desse tipo, não jogava muito nas coisas de ter amigos, ter inimigos. Marcelo Caetano ficou, zangou-se, aliás, muitas das suas cartas e até as análises que faz da situação em Portugal não têm nada a ver com, enfim, com a clarividência, com a capacidade intelectual que ele tinha. Está de facto muito magoado, está de facto muito perturbado, está zangado de facto com o país, com as pessoas, e portanto não é, perdeu muita dessa clarividência, embora ainda ele escreva duas outras coisas, quer de história, quer mesmo até aquele livro que ele fala dos seus contactos com
Salazar. Sim, estamos a falar das minhas memórias de Salazar. Esse livro, de alguma forma, acha que marca aquilo que nós hoje recordamos de Salazar, ou nem por isso, o Jaime Gama?
Sim, é um livro importante, porque é, bom, em primeiro lugar, acho que é uma tentativa, quiçá bem conseguida, de reformatar a sua biografia no contexto mais amplo político do salazarismo, e aí se proteger também da detração pela direita que a sua atuação poderia ter suscitado. Mas depois é uma oportunidade que ele encontra para descrever com alguma minúcia etapas da sua vida política, etapas da vida governativa, etapas do regime, que são um testemunho importante e que sem dúvida contribui para elucidar esse período da nossa história. Marcelo Caetano é um escritor de muita clareza, é um escritor por excelência didático e que pensa sempre num destinatário que aceda a uma mensagem inteligível, e por isso essas memórias não são, digamos, umas memórias barrocas como podemos encontrar em outras personalidades, são memórias descritivas que dão informação, que espelham o que é a sua trajetória, e isso é também um legado com que ele contribui para quem em Portugal se interessa por história política e pela história do país em geral.
Bem, e terminamos por aqui mais um Conversas à Quinta. Já agora, uma pequena reflexão final: Marcelo Caetano tinha, de facto, o dom da escrita. É alguém que, desde muito novo, escrevia muitíssimo bem. Se lermos os seus textos de juventude, escritos com 20, 21, 22 anos, até mesmo estes textos do final da vida, são textos com uma qualidade de português rara, sobretudo rara, pensarmos naquilo que hoje escrevem a maior parte dos políticos, e que, independentemente das ideias, às vezes vale a pena, continuam a valer a pena serem lidos. E com esta pequena nota, despeço-me por hoje, até para mais uma semana, para mais um encontro aqui no Conversas à Quinta.